DW. Jornal da Noite.
Boa noite. As condecorações nacionais estão a dar que falar em Angola. A ativista Laura Macedo acusa o presidente João Lourenço de usar as homenagens como propaganda política.
Que credibilidade é que essa coisa tem? Estão a escolher os amigos para homenagear? Pessoas que nunca fizeram nada na vida, nada. Estão a dizer que desenvolvimento. Desenvolveram o quê? Nada.
Moçambicanos na diáspora queixam-se de falta de informação sobre o processo do diálogo nacional fora do país.
Se vai ser numa lógica de contributo individual ou se vai ser numa lógica de contributo coletivo.
Na Europa, cresce a preocupação com um possível ataque da Rússia a países da NATO. E no Médio Oriente, aumenta o número de países atingidos por ataques israelitas. Estes e outros temas em desenvolvimento já a seguir no Jornal da Noite. Fico consigo, Brahim Adarami. A edição é de Raquel Oreiro. Condecorações geram polémica em Angola. O presidente João Lourenço entregou medalhas comemorativas dos 50 anos da independência a figuras como Laurinda Prazeres, Mário Fernandes e Simão Wala, encerrando a quinta cerimónia de condecorações. Foram homenageados profissionais das áreas de saúde, cultura, comunicação e desporto. No jornalismo, destaque para Paulino Damião, a título póstumo, Teixeira Cândido e representantes da Rádio Nacional, Televisão Pública, TPA, TV Zimbo e Rádio Mais. Também foram distinguidos músicos como C4 Pedro, Iola Semedo e Anselmo Ralph, bem como atletas como Manucho Gonçalves e líderes políticos e sociais, incluindo os governadores Nuno Dalla e Narciso Benedito. Em entrevista à DW, a ativista Laura Macedo criticou os critérios das distinções, acusando João Lourenço de fazer propaganda política. Segundo Macedo, muitos dos homenageados não merecem a condecoração.
Eu acho que há muita gente que está a ser condecorada que não vale sequer o chão que pisa. Nós temos aqui um grave problema com este exagero nas condecorações. Temos gente que nunca agregou nada ao Estado angolano. Não é o facto de eu ter trabalhado para um governo que eu mereço uma condecoração do Estado. Não é o facto de eu ter trabalhado para um partido que eu mereço uma condecoração do Estado. O Estado é muito maior do que isso.
Que critérios devem ser prioritários para distinguir figuras públicas com medalhas nacionais, na sua opinião?
Por exemplo, a medalha pelos feitos em relação à independência. É uma medalha muito séria. É uma medalha que deve ser atribuída realmente a quem merece. Eu não posso aceitar que uma pessoa que tenha dito que lutou pela independência e que logo a seguir à independência correu para Portugal para manter a nacionalidade portuguesa tenha direito a uma medalha do nosso Estado angolano. Porque esse homem é um traidor. Se ele lutou contra o governo português, se ele combateu o colonialismo, como é que agora ostenta um bilhete de identidade e um passaporte que o país que o colonizou e pelo qual ele lutou? Como é que isso é possível?
A inclusão de músicos, jornalistas e governadores na mesma cerimónia pode diluir o significado destas homenagens, na sua opinião?
Eu reconheço que há jornalistas ou que houve jornalistas que tiveram uma relevância, principalmente no pós-independência. Existem, sim. Agora, misturar com quem foi sempre mau governante, não. O grande problema é que estão aqui a homenagear os amigos. Você sabe que eles estão a pedir biografia aos homenageados depois de porem o nome nas listas e as listas serem publicadas? Então que critérios é que estão a ser usados se eles não conhecem os feitos das pessoas?
Ou seja, sente que em Angola não existe transparência suficiente neste processo?
Angola não existe transparência em nada. O governo angolano não tem transparência em nada.
Como é que estas distinções podem ser utilizadas como ferramenta política pelo governo ou pelo próprio Presidente da República?
Mas é isso que o Presidente da República está a fazer. Isto é propaganda política, isso é campanha, e campanha mal feita. De que é que me adianta ter determinadas pessoas a serem homenageadas, que o povo angolano quase todo sabe que eles assassinaram gente? Eles estão a misturar os carrascos do 27 de maio com as vítimas do 27 de maio.
Então, o que poderia ser feito para garantir que as condecorações representem efetivamente mérito e serviço à nação, evitando críticas de favorecimento ou partidarismo?
Uma comissão em condições, com pessoas mais velhas, vão buscá-los à sociedade civil. Existe aí gente que viveu naquele tempo, que conhece ainda muita gente, que se lembra de muitas histórias de muita gente, para que as coisas sejam feitas em condições.
Faltou este escrutínio público.
Para que nós nos possamos todos orgulhar dos homenageados. Ninguém tem orgulho nos tais homenageados.
Laura Macedo criticou ainda o elevado custo financeiro das cerimónias, considerando que os recursos poderiam ser melhor aplicados na resolução dos problemas sociais que Angola enfrenta. E este é o tema que puxamos para o debate no Facebook. Perguntamos: concorda com as críticas às condecorações dos 50 anos da independência de Angola? Devem ser revistas as escolhas e os critérios também? Recebemos aqui muitos comentários. Rigoberta Vieira Dias comenta: João Lourenço está completamente desorientado. Gasta-se tanto dinheiro enquanto há pessoas a morrer de fome e sem acesso a cuidados médicos. É uma realidade triste. José Miguel escreve: claro que sim. Aqui no país quase tudo é partidarizado e essas condecorações viraram um verdadeiro circo. António Rigoberto deixa uma opinião direta: João Lourenço é péssimo em tudo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os preços em Moçambique voltaram a subir em agosto, com um aumento de 0,68% depois de 4 meses consecutivos de deflação. A inflação homóloga também subiu, fixando-se nos 4,79%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O aumento foi impulsionado sobretudo pelos preços de produtos alimentares, como peixe seco, milho, alho, batata reno e camarão seco. Moçambique, com avaliação negativa no relatório global sobre o estado da democracia em 2025. As dúvidas sobre a credibilidade das eleições gerais e os protestos violentos que se seguiram contribuíram para a queda do país em todas as categorias avaliadas: representação, direitos, Estado de Direito e participação. Foi hoje inaugurada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, a primeira delegação da província da provedora de justiça fora da capital. O objetivo é garantir a promoção e proteção dos direitos fundamentais da população afetadas pelos ataques rebeldes desde 2017. O provedor de justiça, Isaac Chande, diz que esta presença representa um passo gigante para reforçar o Estado de Direito e melhorar o diálogo entre instituições públicas e cidadãos. O Estado Islâmico em Moçambique mantém liderança e muda de estratégia. Apesar das intervenções internacionais, o grupo continua ativo em Cabo Delgado, usando raptos como fonte de financiamento e aumentando assim a presença em zonas de exploração de ouro. Mais de 2/3 das ações do Estado Islâmico no primeiro semestre deste ano ocorreram em África, onde o grupo reforça operações, influência e recrutamento. A Igreja Católica está contra os populismos manipuladores. O alerta é do arcebispo de São Remo, Dom José Manuel Imbamba, presidente da Confederação ou Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que falou à DW à margem do 16º Encontro de Bispos dos Países de Língua Portuguesa a decorrer em Portugal. Dom Imbamba defende que o desafio é grande e passa por valores sociais, cívicos e culturais.
Estamos a viver num mundo cada vez mais dividido, cada vez mais propenso a guerras e violências e exclusões. Então a Igreja quer ser esta voz da renovação, da conversão, esta voz que deve ecoar forte para que os padrões político-culturais que regem os governos hoje sejam outros. Construamos uma humanidade sobre um paradigma que nos ajude, de facto, a nos respeitarmos sem grandes sobressaltos.
Na mesma ocasião, o arcebispo também comentou a situação de violência e terrorismo em Cabo Delgado, Moçambique.
DW Deutsche Welle.
O presidente de Moçambique lançou ontem uma auscultação pública nacional sobre o diálogo político para pacificar o país. A iniciativa incluía a diáspora, mas o jornalista Manuel Matola, radicado em Portugal, alerta para a falta de informação clara sobre o processo fora do país. Em entrevista à DW, Matola questiona os critérios e a articulação com outras plataformas de diálogo.
Segundo o que se diz, haverá uma plataforma a ser criada para que as pessoas possam contribuir com as suas ideias relativamente àquilo que se pretende avançar no sentido de renovar ou refundar eventualmente o Estado moçambicano a partir das propostas que vão ser lançadas. O que noto cá em Portugal, sobretudo, é que ainda não há uma informação muito clara sobre como é que este diálogo vai correr a um nível da diáspora, se vai ser numa lógica de contributo individual ou se vai ser numa lógica de contributo coletivo. E é esta falta de informação que, pelo menos até agora, tenho, mas, apesar de tudo, é uma iniciativa que tem o seu mérito e também tem o seu demérito, na minha opinião. Por quê? Porque contraria um bocado aquilo que é a lógica de contribuição dos cidadãos numa democracia. Ou seja, há que reparar que há mecanismos já pré-definidos que fazem com que as pessoas contribuam a partir das iniciativas de grupos da sociedade civil que vão para o Parlamento e que fazem ou podem contribuir para fazer alteração àquilo que é o normal funcionamento do Estado.
A diáspora moçambicana é abrangente e diversificada. Quais são os sectores que poderiam ser incluídos aqui?
Eu quero acreditar que uma das discussões que pode ser útil é ao nível da representação da diáspora. Até hoje, a nossa diáspora é representada apenas por um deputado, que é, para o caso da Europa e o resto do mundo, e depois temos outro deputado que representa a África. E no caso da representação ao nível da Europa, que é o espaço onde eu estou, acho que há uma falta de representação.
Há critérios já definidos pelas autoridades competentes em Moçambique. Acha que tais critérios são válidos ou não?
Pela discussão que tem estado a ocorrer, nomeadamente ao nível da oposição, parece-me haver um exercício no sentido de ganhar-se um protagonismo. Eu pude acompanhar as discussões que houve entre o Venâncio Mondlane, que tem agora o seu novo partido, e o líder do Podemos, o Sr. Forquilha, que diz que o Venâncio Mondlane não deve aparecer na lógica de reivindicação de um espaço na comissão técnica e tende a aparecer como cidadão, porque há aqui um espaço que é criado para os cidadãos e há um espaço que é criado pelos partidos políticos que fazem parte da plataforma.
Falando de Venâncio Mondlane, que reivindica participar nesse diálogo inclusivo, apesar da lei moçambicana não lhe permitir isso, o que acha da exclusão do Venâncio Mondlane na linha daqueles objetivos da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional, COT, sabendo-se que o partido surge depois do acordo de 5 de março com os principais líderes da oposição? Venâncio Mondlane deve ou não integrar a tal comissão?
Eu continuo a pensar que o contributo do Venâncio Mondlane enquanto líder partidário será sempre útil. Mas a questão de fundo cá talvez nem seja esta. A questão de fundo é que Moçambique, dia 25 anos, definiu uma agenda que se chamava Agenda 2025, que foi renovada recentemente por uma outra agenda que vai até 2040. A minha questão de fundo é saber de que forma os contributos que estão a ser apresentados ou que serão apresentados no âmbito deste diálogo inclusivo irão coincidir ou irão anular aquilo que é a plataforma que foi criada recentemente para substituir a Agenda 2025.
Foi entrevista com o jornalista Manuel Matola, conduzida por João Carlos.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
Tensões geopolíticas voltam a subir. Drones russos invadiram o espaço aéreo da Polónia e Israel lançou um ataque aéreo sobre Doha, capital do Catar. Dois episódios que colocam pressão diplomática e estratégica sobre a administração Trump. O que está em jogo, Madalena Sampaio?
Apesar de a Rússia negar, há quase um consenso geral de que a entrada de drones russos no espaço aéreo de um país que é membro da União Europeia e também da NATO foi uma tentativa deliberada de Moscou para testar a determinação, mas também a solidez e a capacidade de resposta da Aliança Atlântica. Já houve, de facto, episódios anteriores, perto da fronteira, que pareceram ser acidentais, mas estas incursões na madrugada de quarta-feira, com 19 drones russos, não parecem de todo ter sido sem intenção, como argumentam, aliás, vários especialistas. A mobilização de caças aliados e o contacto direto com o secretário-geral da NATO indicam que a organização está em alerta máximo e que qualquer repetição deste género pode originar uma resposta mais contundente.
Este lançamento de drones russos pode abrir um precedente perigoso para a Europa?
Bem, embora não tenha havido vítimas, o ato está a ser visto como uma agressão direta. A violação do espaço aéreo de um país da NATO, mesmo que tenha ocorrido durante operações contra a Ucrânia, representa uma linha vermelha que pode, de facto, ter consequências imprevisíveis. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acha mesmo que abriu um precedente extremamente perigoso para a Europa. O primeiro-ministro polaco fala mesmo numa provocação em grande escala. Donald Tusk disse que este foi um momento em que o país esteve mais perto de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial e também garantiu que o país está preparado para responder. Hoje mesmo a Polónia anunciou que vai modernizar as suas forças armadas.
Mas estes drones russos na Polónia representam também mais uma dor de cabeça para o presidente dos Estados Unidos da América?
Varsóvia, de facto, já pediu consultas formais com os restantes países membros da NATO, que é um bloco do qual fazem parte os Estados Unidos, que é o membro mais poderoso da Aliança, e este episódio, claro, coloca mais pressão sobre os Estados Unidos que para reafirmar o compromisso com a defesa dos aliados e responder também à escalada russa. Sabemos que Trump anda frustrado porque a Rússia se recusa a pôr fim à guerra na Ucrânia, sobretudo depois do encontro em agosto último com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, que terminou sem avanços concretos. Entretanto, houve até mais ataques de drones e mísseis russos contra a Ucrânia e agora, pela primeira vez, esta incursão flagrante no espaço aéreo da NATO. Em suma, neste momento, a administração Trump está perante um dilema duplo. Por um lado, tem de conter os danos diplomáticos causados pelo aliado de Israel e, por outro lado, também deve responder com firmeza à provocação russa, mas, claro, sem precipitar um conflito aberto.
DW Notícias.
É uma notícia de última hora, formada a maioria para condenar Jair Bolsonaro por golpe de Estado. A juíza Carmen Lúcia votou hoje pela condenação de Jair Bolsonaro por golpe de Estado, garantindo a maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a favor da punição do ex-presidente do Brasil. É uma notícia para acompanhar em dw.com/português. Novo surto de ébola na República Democrática do Congo preocupa a África. A União Africana alerta para um enorme desafio num contexto de recursos limitados. Já foram registadas 16 mortes e há risco de propagação para países vizinhos como Angola. O Conselho de Segurança da ONU também acaba de condenar ataque a Doha sem citar Israel. Os 15 membros votaram contra o ataque israelita.
DW, Espaço do Ouvinte.
O tema tem a ver com condecorações em Angola. Perguntamos se concorda com as críticas que estão a ser feitas ao presidente do país. Recebemos muitos comentários. Não temos muito tempo para ler os comentários. Por isso, agradeço a todos que participaram no Espaço do Ouvinte de hoje e também obrigado pela vossa atenção. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite.